Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, aqui na capital americana. Continuamos com calor. Lá fora, hoje, 32 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Menos de 48 horas depois de tomar o poder, o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau demitiu-se. Na Síria, rebeldes capturam importante base aérea governamental, enquanto na Europa, o presidente da Comissão Europeia diz que a Europa deve aceitar 160 mil refugiados. Primeira meia hora dedicada à Angola foram os resultados das eleições de 92 manipulados para diminuir votos de Dos Santos. Quem comandou a contagem tem a resposta.
A ideia de que vamos reduzir, pronto, é uma invenção. Reflete a ideia de que num país africano podemos mexer nos votos. E eu isso não aceito.
Em Cabinda foi antecipada a sentença do ativista Marcos Mavungo. O seu advogado diz que isto indica que o tribunal quer respeitar a lei e fazer justiça.
Se faz justiça, não pode haver dúvida de que essa justiça passa pela absolvição do arguido José Marcos Mavungo.
A União Europeia poderá suspender cooperação com Angola, pelo menos é isto que está em discussão no Parlamento Europeu. Nós temos pormenores e vamos também falar do lixo em Luanda. Um novo programa de recolha de lixo entra em ação. O que pensam os moradores? Nós vamos ouvi-los. Fiquem connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Bassirou Dia, colocou hoje o seu cargo à disposição do presidente da República, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter considerado inconstitucional o decreto presidencial que o nomeou. Desta forma, o governo cai menos de 48 horas depois da sua posse e dois dias depois de ter sido nomeado para Presidente da República. O coletivo de 8 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, declarou a inconstitucionalidade formal e material do decreto presidencial que nomeou o novo primeiro-ministro. Com esta decisão, o Presidente da República terá de voltar a nomear um novo chefe de governo, ouvido os partidos políticos com assento parlamentar.
Rebeldes islamitas apoderaram-se de uma importante base aérea, até agora sob controle das forças do governo sírio, na província de Idlib. A televisão estatal síria anunciou a retirada das forças governamentais da base aérea de Abu Dhur, que estava cercada há 2 anos pelos rebeldes. A oposição síria diz que a frente al-Nusra, afiliada da Al-Qaeda, assumiu o controle total daquelas instalações.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apelou hoje aos Estados-membros que realojem 160 mil refugiados que escaparam à guerra na Síria e noutros países. Contudo, o apelo está a encontrar resistência em alguns países que rejeitam um sistema de cotas para a distribuição dos refugiados. Tanto o governo checo como o eslovaco, além do húngaro, já manifestaram a sua firme oposição ao plano da Comissão Europeia. Nos termos do plano, a Alemanha, França e Espanha receberão a maior parte dos refugiados seguidos pela Polónia, Holanda, Roménia, Bélgica e Suécia.
O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, diz que futuras conversações com os Estados Unidos serão apenas sobre o acordo nuclear assinado por líderes mundiais, não sobre qualquer outra questão. Negociações sobre outros assuntos apenas dariam uma oportunidade aos Estados Unidos de influenciarem o Irão e impor a sua vontade, afirma uma carta dada a conhecer do Ayatollah. O acordo nuclear assinado em julho entre os Estados Unidos, Irão e outras 5 potências mundiais era visto como um possível catalisador para a melhoria das relações entre Teherão, Washington e os seus aliados.
As Nações Unidas estabeleceram uma zona livre de armas numa localidade da República Centro-Africana para proteger os civis de grupos armados envolvidos em confrontos interreligiões que mataram, mês passado, mais de uma dezena de pessoas. Milhares de habitantes da República Centro-Africana perderam vida e mais de 800 mil permanecem deslocados após 2 anos de violência que irrompeu após rebeldes muçulmanos Seleka terem assumido o poder em 2013 num país de maioria cristã.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma revelação que causou sensação e controvérsia. Falamos da afirmação do antigo secretário de Estado assistente para os assuntos africanos, Herman Cohen, de que as eleições de 1992, o presidente Eduardo dos Santos teria pedido à Comissão das Eleições para baixar o seu número de votos de 51 para 49%, de modo a permitir que Jonas Savimbi concorresse à segunda volta, o que, há que dizer, Savimbi de qualquer modo não fez. A declaração, num livro de memórias de Cohen, teve, como seria de esperar, um grande impacto em Angola. Agora, o antigo diretor da Comissão de Eleições, Onofre dos Santos, vem a público afirmar: é uma invenção. Isso, diz ele, não aconteceu. Venâncio Rodrigues.
O antigo diretor da Comissão Executiva das Eleições, Onofre dos Santos, considerou como sendo uma invenção a revelação do antigo secretário de Estado americano para os assuntos africanos, Herman Cohen, segundo a qual o presidente José Eduardo dos Santos pediu para que a Comissão Eleitoral reduzisse a sua vitória em 1992 no sentido de permitir uma segunda volta com Jonas Savimbi. Onofre dos Santos disse hoje à Rádio Estatal Angolana que as sugestões de Herman Cohen refletem a ideia de que as eleições em Angola são facilmente manipuláveis.
E estar a pensar-se que estes resultados foram manipulados, ou seja, que o Presidente da República, candidato, ou qualquer dos seus mandatários, de alguma maneira, tivesse passado para a Comissão Nacional de Eleições, na altura Conselho Eleitoral, a ideia de que vamos reduzir é uma ideia que, pronto, é uma invenção. Eu fui o Diretor-Geral das Eleições, eu era executivo do processo eleitoral. Nunca ninguém, nem, naturalmente, o Presidente nunca me faria esse pedido, nenhum mandatário também acho, mas nem pessoas ligadas, digamos assim, à candidatura do Presidente José Eduardo Santos, me sugeriram sequer que isso era uma boa medida. O Dr. Herman Cohen invoca aqui a capacidade do... E, aliás, penso que ele, ao fazer esta referência ao Presidente José Eduardo Santos, pretendeu fazer-lhe um elogio, dizendo que ele era capaz de ter feito um sacrifício dessa natureza por um coisa. Bem, e, portanto, eu penso que isso reflete a imagem que ele tem, mas também reflete outra coisa. Reflete a ideia de que num país africano podemos mexer nos votos. E eu isso não aceito.
O antigo diretor da Comissão Executiva das Eleições, Onofre dos Santos, Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Isto ainda vai dar que falar, sem dúvida. Conforme nós noticiámos ontem aqui na Voz da América, foi antecipada para segunda-feira a leitura da sentença do ativista de Cabinda, Marcos Mavungo, acusado de rebelião armada. O seu advogado diz-nos que essa antecipação é causa de otimismo para o seu cliente. O José Manuel explica porquê.
Segundo o despacho do juiz, a alteração da data visou fundamentalmente a reposição da legalidade nos termos da lei do processo civil. Nos termos deste diploma, o juiz tem 15 dias para proferir a sentença depois do último dia da audiência de discussão e julgamento. Ora, o juiz marcou para o dia 16 de setembro a leitura da sentença e reconheceu que estava fora da legalidade. Esta alteração da data é motivo de esperança para o advogado de defesa, Francisco Luemba, que espera que esta decisão possa influenciar a favor do ativista, não obstante o Ministério Público ter pedido uma condenação para 12 anos de prisão. A 16 de setembro, mais do ano de 2008, curiosamente era condenado por 12 anos de prisão o antigo colaborador da Voz da América, José Fernando Lelo. Sorte ou azar, Francisco Luemba espera que Marcos Mavungo seja mandado em liberdade.
A alteração da data, para mim, é um motivo de esperança. Porque a primeira data tinha algo de sinistro, de preocupante. 16 de setembro é o dia em que, no ano de 2008, foi publicada a sentença que condenou o jornalista José Fernando Lelo a 12 anos de prisão. Então, quando eu me apercebi, dois dias depois dessa audiência, o que representava esta data, e em que reparei também no pedido de condenação a 12 anos de prisão feito pelo magistrado do Ministério Público, eu concluí que a data não podia ter sido escolhida ao acaso, que era um aviso. Agora que eu vejo hoje o juiz a preocupar-se com a legalidade, a preocupar-se com o prazo em que a sentença deve ser publicada, eu acho que o tribunal vem hoje dizer-nos que se atém à legalidade, que vai aplicar a lei e, portanto, aplicando a lei, necessariamente vai fazer justiça. Isso faz justiça, não pode haver dúvida de que essa justiça passa pela absolvição do arguido José Marcos Mavungo, porque efetivamente não se provou na audiência de julgamento nenhum facto que lhe possa ser imputado, que constitua crime e que justifique uma pena de 12 anos de prisão.
Marcos Mavungo foi detido no dia 3 de março pelas autoridades e acusado pelo crime de rebelião armada na província de Cabinda. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Em Luanda, entretanto, o pai de um dos ativistas detidos por alegadamente conspirarem para derrubar o governo, disse suspeitar que o seu filho foi envenenado. Fernando Batista, pai do ativista Nito Alves, diz que se passa algo de estranho porque o seu filho, e citamos, não fala coisa com coisa. Batista disse à Voz da América que o seu filho se encontra muito doente e apelou ao presidente Eduardo dos Santos para ordenar a sua libertação porque, voltamos a citar, ele não fez nada. Nito Alves deveria ser ouvido hoje de novo na Procuradoria-Geral da República no âmbito do processo em que ele e mais 14 ativistas, membros do autodenominado Movimento Revolucionário, são acusados de prepararem um golpe de Estado. O ativista Mbanza Hanza, detido juntamente com Alves na cadeia Hospital de São Paulo, em Luanda, também deveria ser ouvido hoje na Procuradoria. Os ativistas, recorde-se, foram presos no passado dia 20 de junho e encontram-se espalhados por várias cadeias de Luanda. Entretanto, a União Europeia poderá vir a reavaliar os planos de cooperação e de ajuda ao desenvolvimento à Angola na sequência de uma resolução que será debatida e votada amanhã pelo Parlamento Europeu. A proposta foi apresentada pela eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes e é sustentada por um relatório elaborado depois da visita que ela realizou de 26 de julho a 2 de agosto em Luanda. No documento, a eurodeputada acusa a União Europeia de continuar a permitir o silenciamento de práticas corruptas gritantes em Angola, ao mesmo tempo que a Europa acolhe a pilhagem do país pelos dirigentes de Luanda, onde a lavagem do dinheiro foi institucionalizada. Em conversa com a Voz da América, Ana Gomes diz que a resolução, ainda em discussão a nível dos grupos parlamentares, terá mensagens claras.
Ela vai ter recomendações muito substantivas, incluindo para a própria União Europeia na reavaliação de programas de cooperação na ajuda ao desenvolvimento para Angola. E vai também ter mensagens que são, sobretudo, muito claras, políticas e muito também alertas para as áreas que vão para além dos direitos humanos e que se ligam justamente com a necessidade de combate ao branqueamento de capitais e aos esquemas corruptos que estão na base do esquema institucionalizado de branqueamento de capitais em que Angola se destaca.
Ana Gomes, deputada socialista no Parlamento Europeu, ela é a convidada da rúbrica de hoje Agenda Africana, na terceira meia hora desta emissão da Voz da América. Acompanha a entrevista em que ela fala sobre os direitos humanos, liberdade e alegada corrupção em Angola e o papel da Europa. Ontem, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, desafiou, na abertura das primeiras jornadas parlamentares conjuntas dos partidos da oposição, ele desafiou, como dizíamos, os deputados angolanos a moverem um processo para a responsabilização do presidente da República, José Eduardo dos Santos, pelo que ele disse serem crimes de suborno, peculato e corrupção. Mas, na verdade, é isso possível? O Coco Mukuta foi buscar reações dos partidos.
Em reação, o jurista e deputado da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, recorreu à Constituição para dizer que os deputados vão analisar a viabilidade de recolher os indícios de provas para competente processo.
O que existe é uma gestão danosa do erário público. E essa gestão danosa do erário público precisa ser aferida se, de facto, ela permitiu um aproveitamento pessoal do indivíduo que praticou os atos. Se existem, de facto, elementos que apontam que houve um aproveitamento nessa gestão danosa, e então há indícios para se avançar com o processo. Tudo depende daquilo que for avaliado.
Por sua vez, Adalberto Costa Júnior, deputado da UNITA, disse que, além dos deputados da oposição, os próprios deputados do MPLA deviam interessar-se pela responsabilização de Edson Santos pelos crimes de suborno, peculato e corrupção.
É uma obrigação até da própria bancada do MPLA. Eu creio que a bancada do MPLA não defende o roubo descarado ao erário público. Defendo e continuo a afirmar que a maior responsabilidade da crise económica vem do roubo que não para e vem da falta de fiscalização.
A Voz da América ouviu o jurista David Mendes, que, sem gravar entrevista, lembrou o processo que tinha dado entrada na Procuradoria-Geral da República. Na altura, Procurador-Geral da República mostrou-se incapaz de levar avante o processo contra o presidente da República. No entanto, David Mendes afirma que, com base nos artigos 127, 129 e 161, a linha M da Constituição da República de Angola, os deputados podem responsabilizar José Eduardo Santos pelos atos propostos pelo presidente da UNITA. Entretanto, neste segundo dia das jornadas parlamentares conjuntas da oposição, ainda nenhum deputado ou grupo parlamentar formalizou qualquer pedido formal à Procuradoria-Geral da República ou anunciou a sua intenção de o fazer. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E agora continuamos em Luanda para falar de um problema que não é político. O governo da província colocou hoje em prática no município de Viana um novo modelo de recolha de lixo, com uma mega campanha que envolveu mais de 2 mil pessoas e cerca de 100 caminhões. Estima-se que 40 mil toneladas de lixo estejam por recolher. A estratégia do governo do provincial de Luanda visa combater os atuais focos de lixo que se verificam em toda a província, após falhado o modelo de recolha em vigor desde agosto passado, devido à falta de verbas para as empresas privadas. Os moradores dos Zangos duvidam que este novo modelo resulte. Manuel José.
São passados 35 dias desde que foi apresentado o novo modelo de recolha de lixo para Luanda, que não obteve os resultados desejados, já que a quantidade de lixo aumentou nos bairros da capital, sobretudo em Viana, o município mais populoso de Luanda. Eis que o executivo da capital voltou a apresentar hoje, e no município de Viana, um novo método para combater o lixo na capital do país. O administrador anfitrião, Manuel Caterça, deu pontapé de saída do novo modelo de recurso e prometeu que as zonas dos Zangos serão prioridade.
Nós temos como prioridade a estrada 230, que é conhecida como estrada do Cateta. Temos os Zangos do município de Viana. São nessas áreas onde nós iremos intervir.
Quem não coloca muita fé que desta vez resulte são os moradores dos Zangos, ouvidos pela Voz da América.
Aqui não está funcionando. Não funciona. Estão construindo mal. Deveria meter contector para depositar lixo, mano. Não tem contector aqui.
Tem a ver mesmo com o governo. Isso é crítico e é lamentável que até o momento o que foi esclarecido não tem nada visto. O senhor está a ver que ainda encontra esse monte de lixo aqui nos Angos. Não está a resultar por nada. Porque se tivesse a resultar, não teria esse monte de lixo que tem aqui. Isso cabe ao governo ou então apostar nas empresas que normalmente têm feito esse trabalho de lixo. Não sei o que é que se passa.
A única solução que existe na ótica dos moradores é o governo pagar o que deve às operadoras e a questão do lixo fica resolvida.
É a má fé no pagamento das operadoras. Porque acredito, se as operadoras fossem pagas a tempo e hora, no valor estabelecido, e pagassem os funcionários devidamente, haveria mais motivação também por parte dos funcionários na recolha do lixo. E como não está se pagar, então não tem como vocês ir na plenitude para se fazer cumprir um certo dever.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós, entretanto, temos aqui uma notícia trágica relacionada com esta questão. 4 trabalhadores de uma empresa de limpeza pública e recolha de lixo morreram atropelados na terça-feira quando se encontravam no serviço no município de Viana. Houve também vários feridos entre os trabalhadores da companhia Logistics Solutions. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, estamos na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o académico Sebastião Martins, ele é autor do livro Labirintos Mundiais, é também um especialista em religião. A empresa de águas e saneamento de Benguela vai a tribunal para responder a um processo instaurado por 13 funcionários que dizem ter sido demitidos sem justa causa. A empresa pública agarra-se ao que chama de duplo vínculo, mas o Sindicato da Administração Pública e Serviços, em defesa dos seus filiados, ressalta que este argumento não tem qualquer eco jurídico. Alguns deles eram sindicalistas envolvidos num processo reivindicativo, João Marcos.
Indignados com os cortes de uma série de subsídios, trabalhadores da empresa de águas de Benguela fizeram chegar ao Sindicato da Administração Pública e Serviços um caderno reivindicativo, no qual contestam a baixa dos seus rendimentos. Acontece que o caderno não está a ser analisado, uma vez que alguns dos membros da Comissão Sindical da empresa, que deveriam estar a tratar do assunto, fazem parte dos funcionários demitidos. Atento ao desenrolar dos acontecimentos, o Sindicato da Administração Pública e Serviços já veio a terreiro dizer que não há definição para o que a entidade patronal defende. Por esta razão, o secretário-geral, Custódio Cupassala, espera resolver em tribunal o problema da demissão dos 13 para mais tarde olhar para o caderno reivindicativo.
Os trabalhadores em causa não prejudicavam em qualquer parte das empresas. Ou seja, trabalhavam horas diferentes nas duas instituições. Por outro lado, não há uma lei específica que defina o que é o duplo vínculo. Segundo, a empresa, nesse caso, tem cota parte de culpa, uma vez que, se assim fosse, devia elaborar um regulamento interno que devia vedar que os seus trabalhadores não fossem para outras empresas e exercer outras funções, que não aconteceu.
Surpreso, Cupassala, que antes foi secretário para assuntos judiciais, diz que um dos vice-governadores, Vítor Moita, solicitou o seu distanciamento deste caso.
Tu aconselhou-me para que não continuasse a defender o duplo vínculo. E eu lhe fiz perceber de que o que estava a passar não é isto. É, nós estávamos a defender aquilo que a lei prevê, não é um duplo vínculo. E não só, se for o caso, é uma situação em que está implicado a maioria das pessoas. Ela fez a função da orientação de sua ciência no governador, que orienta a fazer o levantamento de todas as pessoas que estão envolvidas nessas condições. O que o senhor governador precisa é ter em sua posse o número dos trabalhadores que estão nessas condições de duplo vínculo.
A Voz da América tentou, mas não conseguiu obter uma reação do vice-governador para a esfera técnica de infraestruturas, que já foi diretor da Energia e Águas. O Conselho de Administração da Empresa de Águas, liderado pelo engenheiro Jaime Alberto, ainda não emitiu qualquer pronunciamento. Refira-se que a empresa de águas de Benguela conta com mais de 600 trabalhadores. João Marcos, Voz da América.
Na nossa página desportiva, vamos começar com o futebol, com os jogos de qualificação para o Euro 2016. E ontem, dois jogos fizeram história. Pela primeira vez, a Áustria qualificou-se para um campeonato europeu de nações e fê-lo de forma enfática. Foi à Suécia bater a seleção local por 4-1. Há que dizer que em 2008 a Áustria esteve na Taça das Nações Europeias, mas não teve que se qualificar porque era um dos dois anfitriões da competição. A Áustria, nesta fase de qualificação para o Euro 2016, tem 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, tem 22 pontos, a Rússia em segundo tem 14. Ontem, por outro lado, Wayne Rooney tornou-se o melhor marcador da história da seleção inglesa, ao marcar o seu 50º golo ao serviço da Inglaterra. Isto na vitória por 2-0 sobre a Suíça. Inglaterra também já qualificada e também de forma enfática. 24 pontos no seu grupo, 8 jogos, 8 vitórias. Suíça mantém-se em segundo com 15 pontos. Nos jogos amigáveis de ontem aqui nos Estados Unidos, o México empatou com a Argentina a 2 golos. México esteve a ganhar por 2-0. Brasil cilindrou os Estados Unidos 4-1. 2 golos do Neymar. Vamos agora para o ténis. Hoje a África do Sul está com os olhos virados para Nova Iorque, onde no campeonato aberto dos Estados Unidos, o sul-africano Kevin Anderson tem pela frente o suíço Stanislas Wawrinka. Se vencer, passa às meias finais. O veterano suíço Roger Federer defronta o francês Roger Gasquet. Ontem, o croata Marin Cilic derrotou o francês Joe Wilfred Tsongas por 3-2, parciais de 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 e 6-4. Oh, foi difícil. Por sua vez, o número 1, Novak Djokovic, bateu el español Feliciano López 3-1, parciais de 6-1, 3-6, 6-3, 7-6. Nos femininos, hoje, também terminam os quartos de final. Vitória Azarenka, da Bielorrússia, defronta a romena Simona Halep. E a checa Petra Kvitova tem pela frente a italiana Flavia Pennetta. Ontem, no embate das duas irmãs americanas, a Serena bateu a Venus, são as duas irmãs Williams, 2-1, 6-2, 1-6, 6-3. A mais nova bateu a mais velha, já não há respeito. A italiana Roberta Vinci bateu a francesa Cristina Mladenovic por 2-1, parciais de 3-6, 7-5, 6-4. Arrivederci, au revoir, Cristina. Como ouviram no noticiário, a situação política na Guiné-Bissau está a agravar-se. O primeiro presidente demitiu o governo, numa ação só por si muito controvérsia, nomeou um novo primeiro-ministro e agora o Tribunal Constitucional diz nem pensar nisso e acusa o presidente de não respeitar a Constituição. O jurista Carlitos Djedodjo explicou.
No entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o presidente da República não respeitou o artigo 68 em toda a sua dimensão. Não ouviu os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que estamos aqui perante uma incondicionalidade formal. E também, no entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da República não respeitou esse mesmo artigo, o artigo 68 da linha G, na parte em que diz, tendo em conta os resultados eleitorais.
Um jurista da Guiné-Bissau a explicar a resolução do Tribunal Supremo rejeitando a nomeação de um novo primeiro-ministro e novo governo. Vamos ter uma reportagem do nosso correspondente, Lassana Kassama, em Bissau, na segunda meia hora, que se inicia dentro de 2 minutos. Até lá, bem, é um bom dia para os blues. A Good Day for the Blues, com Ruth Brown.
Early this morning, so I could walk the floor. I got to hit the streets, 'cause there's a wolf outside my door. The bill collector's calling, and my kids need better shoes. Gonna go to church on Sunday. It's a good day. It's a real good day for the blues. It's raining cats and dogs outside, and I'm looking for a job. The man I worked for laid me off. It's a good day. good day for the blues. Things are getting better. The check is in the mail. I just threw my last dime in the wishing.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 9 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: cotas para imigrantes provocam dissensão entre países europeus. Rebeldes da Al-Qaeda apoderam-se de base aérea na Síria. Serra Leoa, detectados mais 3 casos de ébola. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pidjigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Gallius, da produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro colocou o seu cargo à disposição depois de ter sido informado da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a inconstitucionalidade da sua nomeação. Bassirou Diá, que foi nomeado para o cargo no passado dia 20 de agosto, falou à imprensa depois de uma audiência que manteve com o presidente José Mário Vaz. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça alega que o chefe de Estado devia nomear um novo primeiro-ministro indicado pelo PAIGC, enquanto partido vencedor das últimas eleições legislativas. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Numa análise de interpretação ao conteúdo do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o jurista guineense Carlitos Cheijo avaliou assim o quadro jurídico que sustentou a presente decisão judicial.
No entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da República não respeitou o artigo 68 em toda a sua dimensão. Não ouviu os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que estamos aqui perante uma incondicionalidade formal e também, no entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da República não respeitou este mesmo artigo, o artigo 68 da linha G, na parte em que diz, tendo em conta os resultados eleitorais. O Supremo Tribunal de Justiça entende que, neste caso concreto, sendo o PSC o partido que ganhou as últimas eleições com maioria absoluta, portanto, deve ser o PSC a governar. Que a nomeação do primeiro-ministro tinha que ser por indicação do PSC.
Para o jurista Carlitos Cheijo, o presidente da República, José Mário Vaz, que viu também a sua decisão ser rejeitada pelo Ministério Público através de um parecer judicial solicitado pelo Supremo Tribunal de Justiça, não tem outra via senão revogar o decreto que nomeou novo primeiro-ministro e convidar o PSC a indicar figura para chefiar o executivo.
Estamos a falar de uma decisão judicial do Supremo Tribunal de Justiça na sua veste de Tribunal Constitucional. O Presidente da República, que também é um órgão de soberania que resultou das eleições em respeito da própria Constituição, e ele é o garante da própria Constituição e o garante de estabilidade, não tem outra saída que não seja respeitar o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. E o respeito do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça significa que tem que demitir o atual primeiro-ministro e cai o governo, e no sentido em que o próprio acórdão aponta, convidar o PSC para apresentar um candidato ao cargo de primeiro-ministro. Portanto, e o PSC formar o governo.
Há quem diga que o Presidente da República pode, em consequência desta decisão do Supremo Tribunal de Justiça, tomada em plenária, fazer fuga à frente, dissolvendo o Parlamento e assim formar um governo da sua iniciativa. Um cenário que, para alguns observadores políticos, poderia esvaziar o PSC da sua legitimidade política parlamentar, mas que, na opinião de Carlitos Tchejo, seria uma posição desconexa à produção dos efeitos jurídicos do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.
Não me parece que um dos efeitos do acórdão seja necessariamente uma crise política. Não me parece. Há uma decisão judicial que aponta num determinado sentido. Se for respeitado, e deve ser respeitado o acórdão, não me parece que aquilo implique a existência de uma crise política.
As reações contam-se a chegar nas próximas horas. O PSGC promete falar ainda hoje, enquanto a sociedade civil congratula-se com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Importa referir que este é um governo que durou menos de 48 horas, primeira vez na história da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Entretanto, o Partido da Renovação Social, PRS, a segunda força no Parlamento guineense e que viabilizou o governo agora de missionário, disse em comunicado que respeita a decisão judicial que declarou inconstitucional o decreto presidencial que nomeou Bassirou Diá para o cargo de primeiro-ministro. Por seu lado, em Lisboa, o secretário-executivo da CPLP considerou que a Guiné-Bissau enfrenta agora uma situação bastante complicada. Murad Mouradji disse que vai consultar os órgãos competentes para ver qual é a decisão que a organização vai tomar em relação ao que se está a viver agora na Guiné-Bissau. O secretário-geral da CPLP projeta uma missão da organização a Bissau já nos próximos dias. Em São Tomé e Príncipe, o primeiro-ministro Patrice Trovoada pediu ao presidente José Mário Vaz para que se conforme com a decisão do Tribunal Constitucional. O chefe do governo são-tomiense aconselha os políticos guineenses a terem uma postura que não fragilize a recuperação melindrosa da Guiné-Bissau. Trovoada fez estas declarações ao nosso correspondente em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros.
Os políticos, nesse caso o Presidente da República, o PAIGC, o futuro governo, possam melhorar o relacionamento, a concertação política, para não fragilizarmos ainda mais essa recuperação melindrosa da Guiné-Bissau. Daí que apelamos, de facto, para que, depois de mais um episódio, façam tudo para que a Guiné-Bissau ganhe mais estabilidade. E isso só pode acontecer, primeiro, pelo respeito escrupuloso da Constituição e das leis, e segundo, pela uma maior disponibilidade ao diálogo, à concertação e, enfim, também ouvindo um pouco mais os amigos da Guiné-Bissau, nomeadamente a CPLP.
Palavras do primeiro-ministro santomiense Patrice Trovoada em relação à situação na Guiné-Bissau. Enquanto isso, o PAIGC, partido vencedor das eleições de 2014 e que viu o seu governo demitido pelo Presidente da República, ainda não reagiu à decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Em Moçambique, vários analistas dizem que, enquanto o Parlamento e o Tribunal Administrativo não tiverem autonomia suficiente em relação ao poder executivo e partidário, o governo vai continuar a fazer movimentações orçamentais sem consultar a Assembleia da República, tal como aconteceu com o processo Ematum, que resultou numa dívida pública de cerca de 850 milhões de dólares. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O Centro de Integridade Pública, CIP, instituição vocacionada à transparência e boa governação, divulgou hoje, quinta-feira, em Maputo, os resultados de um inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2015, que mostram que Moçambique não conseguiu manter a progressão que vinha fazendo desde 2010 em termos de transparência orçamentária. Com efeito, em 2010, Moçambique subiu 20 pontos e 47 pontos em 2012, mas em 2015 desceu para 38 pontos, o que significa que o país não conseguiu manter as reformas que vinha fazendo do ponto de vista de transparência orçamentária. Jorge Matene, do Centro de Integridade Pública, que apresentou os resultados do inquérito, disse que vários fatores contribuíram para este retrocesso.
A questão da disponibilidade de informação de forma atempada não aconteceu. Isso teve um impacto importante e, acima de tudo, mostra que as instituições do Estado sofrem bastante com as transições, com os momentos das transições políticas. Os últimos dois anos foram bastante tensos em Moçambique em termos de transições e isto mostrou como o impacto teve em termos dos processos, dos ganhos que o governo fez nos últimos anos e que depois não conseguiu manter. Eu penso que este é um ponto importante que deve servir de lição para as instituições políticas como dar. O outro ponto importante é o nível de participação pública em termos da discussão no ciclo orçamental. Vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o Orçamento Geral do Estado.
Entretanto, o economista João Mosca diz que, para além desses aspectos, houve muitos outros que não foram transparentes neste orçamento.
Mais transparente é receitas e as despesas fora do orçamento, é as relações entre o Estado e as empresas estatais e as receitas e participação do Estado e as dívidas, a situação económica financeira das empresas públicas, que é muito má, as questões de alguns investimentos públicos que existem, as formas de financiamento, os créditos, os contratos, a ausência de transparência de contratos, é um endividamento excessivo do Estado e por que razão esse endividamento continua assim, são a ausência de limites de gastos públicos para que manter uma boa estabilidade orçamental. Então, esses são aspectos que ainda não estão claros e que é preciso avançar nisso.
O Parlamento, o Tribunal Administrativo não fazem muito cedo nesse aspecto?
Não fazem pela sua própria natureza e vinculação institucional que têm com o sistema de poder e também com o Partido Frelimo. Enquanto essas organizações não estiverem independentes, seus dirigentes não forem eleitos entre os pares respectivos, enquanto não tiverem autonomia em relação aos poderes executivo pois, e partidário, pois vai ser muito difícil. Esse é um dos grandes problemas que não sei se este novo governo, se nova ou as eleições que estão acontecendo em Frelimo e que no futuro poderão melhorar ou não esse procedimento, depende muito também da capacidade dos partidos de oposição, junto do Parlamento, depende muito também da sociedade civil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América. Em 1975, pouco mais de 30% da população moçambicana sabia ler e escrever. 40 anos depois, mais de metade da população, de 25 milhões, escapou ao analfabetismo. Mas há deficiências. O país tem ainda escolas debaixo de árvores, os professores carecem de formação adequada, alunos que concluem os 7 anos de escolaridade obrigatória sem saber ler nem escrever corretamente. Amâncio Miguel.
É preciso reinventar a educação e abandonar os discursos que apenas servem para comover as pessoas, sugere António Cipriano Gonçalves, autor do livro A Educação Politécnica e a Escola de Trabalho em Moçambique. Para ele, uma das apostas é a formação sólida de professores e não meras capacitações de curto prazo.
Em matéria didático-pedagógico, 45 dias não são suficientes para, de fato, formar um professor. Nós nos enganamos. Definamos o tempo necessário para efetivamente se formar um professor. Uma formação didático-pedagógica e a formação científica ao mesmo tempo. Sem uma formação científica e sem uma formação didática, nós nunca teremos um bom professor. Nós devemos reinventar a própria educação. Então a solução para mim é reinventar a educação moçambicana, repito, num longo prazo e não buscar soluções imediatistas apenas visando convencer e comover a opinião pública.
Cipriano, que é docente na Universidade Eduardo Mondlane e na Universidade São Tomás de Maputo, recorda que a recente informação do Ministério da Educação sobre o facto de 30% dos 130 mil professores moçambicanos não possuírem formação especializada não é nova.
Quando nos aparecem hoje com essas informações de que boa parte dos professores não tem formação psicopedagógica, parece que é um problema novo. Este não é um problema novo, é um problema adormecido no Ministério da Educação. Parece-me que cada governante, quando entra, toca num problema e esquece os demais. Não podemos querer correr daqui a 5 anos teremos a educação de qualidade, conforme o que nós pretendemos. Isto é uma autoilusão. Na minha ótica, devemos planejar não para nós, mas para as futuras gerações. A nossa geração é quase uma geração perdida.
Por causa da fraca qualidade do ensino público, muitos pais, incluindo funcionários sérios do governo, matriculam os seus filhos no ensino privado, o que Cipriano diz que decorre da conjuntura.
Não adianta ter um professor a dar aulas debaixo das árvores. Temos aqui na cidade de Maputo, aqui na Matola, no bairro Nkobe, por exemplo, na escola primeira de Nkobe, muitas crianças têm tido aulas ao relento. Então, o que adianta ter um professor altamente formado se as condições de trabalho não são das melhores?
Uma melhoria que não é isolada do resto.
Tu nunca vais ter uma escola e uma educação de melhor qualidade se a sociedade não é de melhor qualidade.
Palavras de António Cipriano Gonçalves. Continua sintonizado com a Voz da América. Em Cabo Verde,
Um estudo feito pela Afrosondagem aponta a polícia como sendo a instituição mais corrupta do arquipélago, uma situação que preocupa muitos cidadãos, tal como refere Eugênio Teixeira.
Este é o ponto de vista defendido pelo jornalista Carlos Santos ao ser abordado pela Voz da América para comentar o documento apresentado pela referida empresa de sondagem. Segundo a conclusão do estudo, em que foram inquiridos 1.200 indivíduos a partir de 18 anos, a corrupção aumentou comparativamente ao ano de 2013, notando-se também que o problema se alastrou entre as instituições eleitas e não eleitas.
Quando estes dados vêm mostrar, por exemplo, que a polícia é a instituição mais corrupta, isso não deixa de preocupar, obviamente, os cidadãos, porque a polícia, em princípio, é uma instituição na qual os cabo-verdianos devem confiar, não é? Uma instituição que deve transmitir toda a confiança e, portanto, se estes dados dizem que a polícia é a instituição mais corrupta, isso naturalmente preocupa, porque a polícia é, no fundo, a guarda da democracia.
Perante os dados apresentados no estudo da Afrosondagem, Carlos Santos entende que medidas devem ser tomadas para se travar esses atos de corrupção. Uma das medidas, diz o entrevistado da Voz da América, passa pela criação de uma estrutura forte de luta contra a corrupção. Igualmente, ressalva a necessidade de se dotar o Ministério Público de mecanismos e meios que tanto vem exigindo para que possa investigar e levar à justiça os gestores que pratiquem atos que lesam o interesse público. Carlos Santos não deixa também de realçar o papel que a comunicação social deve desempenhar na questão de luta contra a corrupção. Na opinião do jornalista, torna-se necessária a aposta num jornalismo de investigação no arquipélago.
Há aquela ideia de que muita coisa
está debaixo do tapete,
está escondido, e aí é que devia, de facto, funcionar um quarto poder, uma imprensa mais acutilante, mais vigilante no sentido de denunciar estes atos. Repara, é recorrente em Cabo Verde, nos atos eleitorais, haver a denúncia de compras de voto, essas campanhas que se fazem a boca de urna, é que um partido, um candidato está a comprar votos, está a comprar consciência, está a distribuir cimentos, materiais de construção civil e outros, digamos, bens, e não há uma atuação, e os próprios meios de comunicação social, no fundo, ficam reféns das declarações. É um que diz que sim, isso está a acontecer, o outro diz não está a acontecer, eles é que estão a fazer, ou seja, no fundo a comunicação social fica nesse vai-vem ou nesse ping-pong e não há um trabalho de investigação. Aqui era importante que houvesse em Cabo Verde um jornalismo mais investigativo, que fosse a fundo nestas questões e que denunciasse.
O jornalista Carlos Santos, ouvido pela Voz da América, na sequência de um estudo divulgado pela Afrosondagem que dá conta do aumento da corrupção no arquipélago. Segundo o estudo, no qual foram inquiridos 1.200 indivíduos, a partir dos 18 anos, a polícia surge como a instituição mais corrupta com 19%, os funcionários das finanças e os vereadores com 15%, o gabinete da Presidência da República 12% e o gabinete do Primeiro-Ministro com 15%. Os magistrados, com 9%, são apontados como os menos corruptos, revela ainda o estudo da Afrosondagem. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, candidatos dos dois principais partidos participam hoje em Washington em acontecimentos relacionados com o acordo nuclear internacional com o Irão. O empresário republicano Donald Trump, juntamente com o senador Ted Cruz, do estado do Texas, e outras personalidades conservadoras, reúnem-se em frente ao Congresso para um comício sob o lema "Travem o acordo nuclear com o Irão". Por seu lado, a candidata democrata, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton, deverá discursar na Brookings Institution para defender o acordo negociado pela administração Obama. Estes acontecimentos, inseridos na campanha para as presidenciais americanas, espelham a profunda divisão política causada pelo acordo nuclear com o Irão. Todos os candidatos republicanos opõem-se, mas o mesmo conta com o apoio da maior parte dos candidatos democratas. Num artigo de opinião publicado hoje no jornal USA Today, Donald Trump volta a criticar o acordo, dizendo que custa a perceber como é que o presidente assinaria um acordo que foi tão mal elaborado e tão mal negociado. Quanto a Hillary Clinton, afirma que apoia o acordo como a melhor alternativa a mais uma guerra na região envolvendo os Estados Unidos. Deixou, contudo, bem claro que, se fosse eleita para a presidência, adotaria uma postura dura contra o Irão se por acaso aquele país não cumprisse com os termos do acordo. O Congresso está neste momento a analisar o acordo com o Irão e a administração Obama tem já o apoio necessário para que o mesmo entre em vigor. No Malawi, o escândalo de corrupção, conhecido por Cashgate, chocou o país em 2013. Entidades oficiais foram acusadas de desviarem milhões de dólares de dinheiros públicos em contratos fraudulentos. Um tribunal malawiano acaba de condenar o principal suspeito a 11 anos de cadeia. Vários outros estão a cumprir penas de 3 a 7 anos de duração, mas muitos malawianos dizem que gostariam de ver penas mais pesadas. O antigo dirigente do partido no poder, Oswald Lutepo, vai para a cadeia durante 11 anos, acusado de conspiração e de lavagem de dinheiro. Ele é acusado de desviar cerca de 9 milhões e 300 mil dólares dos cofres do Estado, algo que continua a negar.
I'm not a thief. They used my account.
Não sou um ladrão, eles usaram minha conta. Depende de quem é o juiz. O homem de negócios de 37 anos de idade é a sétima pessoa a ser presa por envolvimento no escândalo Cashgate. Alguns malawianos acham que a pena é muito leve.
We are suffering a lot in terms of hospitals, the roads, including the whole thing. People are in the villages.
Temos bastantes deficiências em matéria de hospitais. As estradas também são más. A educação está a sofrer. A saúde está a sofrer tudo por causa dessa questão. Uma pena perpétua seria justa. Alguns dizem que as penas do Cashgate não afetam as altas entidades habituadas à corrupção. Essa é a opinião de Ernest Tindwa, um cientista político. Temos que desenraizar isso. E só podemos fazê-lo se começarmos a punir os atores principais e não apenas os secundários. Os malawianos sentem no dia a dia o impacto do Cashgate, tal como nos disse Jeffrey Bia.
Look at how our minority sport gets the money, like football is struggling, hockey is struggling.
Os nossos desportos estão sem dinheiro, o futebol está aflito, assim como outras modalidades, tais como o hockey. Os 9 milhões e 300 mil dólares desviados teriam um grande impacto nesses setores. O advogado de Lutepo disse, entretanto, que pode apelar da sentença. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Os responsáveis pela aplicação da lei da vida selvagem de 8 países africanos juntaram as suas forças para um programa de treino destinado a apresentar os traficantes da vida selvagem à justiça. Paulo Oliveira tem mais pormenores.
O programa, co-patrocinado pela Fundação Africana da Vida Selvagem e pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar da Vida Selvagem, destina-se a familiarizar as autoridades e os agentes da lei com as formas de conter os traficantes de produtos animais ilegais. A iniciativa é conhecida pela sigla inglesa Arrest, ou Resposta Africana ao Tráfico de Espécies Ameaçadas. Participam no programa a Etiópia, o Quênia, Moçambique, a República do Congo, a África do Sul, a Tanzânia, a Uganda e a Zâmbia. Samuel Mutai, que dirige o projeto para a Zona Leste da África, explica.
This is a detect training, which is the detection of environmental crime training. It basically targets wildlife agencies, prosecutors.
Trata-se de um treino de detecção de crime ambiental. Visa essencialmente as agências da vida selvagem, as procuradorias, a polícia, as alfândegas, que vão treinar como resolver assuntos de crime da vida selvagem. Os participantes aprendem como usar cães de faro para buscas, como verificar contentores nos portos e nos aeroportos, e como preparar a documentação para os acusadores públicos e a polícia, para que possa ser validada por um juiz. Mutai indica que as agências de vida selvagem esperam melhorar a colaboração através das fronteiras e regional no combate aos crimes como o marfim ilegal e o corno dos rinocerontes, que tem aumentado.
Wildlife trafficking is a cross-border issue. When you have all these countries, it would be easy to handle these cases. If someone does commit a crime in Kenya,
o tráfico de vida selvagem é feito através das fronteiras e com todos os países presentes, será fácil lidar com as situações. Se alguém comete um crime no Quênia quando se desloca para a Etiópia, a Tanzânia ou o Uganda, a informação pode ser partilhada. As equipas de investigação formadas no âmbito da Arrest podem contatar com as que têm programas idênticos na Ásia.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar com o futebol, com os jogos de qualificação para o Euro 2016. E ontem, dois jogos fizeram história. Pela primeira vez, a Áustria qualificou-se para um campeonato europeu de nações e fê-lo de forma enfática. Foi à Suécia bater a seleção local por 4-1. Há que dizer que em 2008 a Áustria esteve na Taça das Nações Europeias, mas não teve que se qualificar porque era um dos dois anfitriões da competição. A Áustria, nesta fase de qualificação para o Euro 2016, tem 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, tem 22 pontos, a Rússia em segundo tem 14. Ontem, por outro lado, Wayne Rooney tornou-se no melhor marcador da história da seleção inglesa ao marcar o seu 50º golo ao serviço da Inglaterra. Isto na vitória por 2-0 sobre a Suíça. Inglaterra também já qualificada e também de forma enfática. 24 pontos no seu grupo, 8 jogos, 8 vitórias. Suíça mantém-se em segundo com 15 pontos. Nos jogos amigáveis de ontem aqui nos Estados Unidos, o México empatou com a Argentina a 2 golos. México esteve a ganhar por 2-0. Brasil cilindrou os Estados Unidos 4-1. 2 golos do Neymar. Vamos agora para o ténis. Hoje a África do Sul está com os olhos virados para Nova Iorque, onde no campeonato aberto dos Estados Unidos, o sul-africano Kevin Anderson tem pela frente o suíço Stanislas Wawrinka. Se vencer, passa às meias finais. O veterano suíço Roger Federer defronta o francês Roger Gasquet. Ontem, o croata Marin Cilic derrotou o francês Joe Wilfred Tsongas por 3-2, parciais de 6-4, 6-4, 3-6, 6-7 e 6-4. Oh, foi difícil. Por sua vez, o número 1, Novak Djokovic, bateu el español Feliciano López 3-1, parciais de 6-1, 3-6, 6-3, 7-6. Nos femininos, hoje, também terminam os quartos de final. Vitória Azarenka, da Bielorrússia, defronta a romena Simona Halep. E a checa Petra Kvitova tem pela frente a italiana Flavia Pennetta. Ontem, no embate das duas irmãs americanas, a Serena bateu a Venus, são as duas irmãs Williams, 2-1, 6-2, 1-6, 6-3. A mais nova bateu a mais velha, já não há respeito. A italiana Roberta Vinci bateu a francesa Cristina Mladenovic por 2-1, parciais de 3-6, 7-5, 6-4. Arrivederci, au revoir, Cristina.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira no Angola Fala Só vai ser Sebastião Martins, académico e autor de As Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Participe no Angola Fala Só na próxima sexta-feira. Tempo para as notícias aqui na Voz da América. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Bassirou Diá, colocou hoje o seu cargo à disposição do presidente, depois do Supremo Tribunal de Justiça ter considerado inconstitucional o decreto presidencial que o nomeou. O governo guineense cai assim menos de 48 horas depois da sua posse e dois dias depois de ter sido nomeado pelo presidente da República. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apelou hoje aos Estados-membros que realojem 160 mil refugiados que escaparam à guerra na Síria e noutros países. O apelo está, contudo, a encontrar resistência em alguns países que rejeitam um sistema de cotas para a distribuição dos refugiados. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quarta-feira, 9 de setembro. O New York Times destaca na sua edição a crise dos imigrantes, dizendo que os iraquianos estão a juntar-se ao êxodo em mais um revés para aquele país. Quanto ao Washington Post, dedica especial atenção à mesma questão, à questão da imigração na Europa, com o título Engarrafamentos Fronteiriços Travam Vaga de Imigrantes. Quanto ao Washington Times, destaca a questão do acordo nuclear com o Irão, sublinhando que mais três senadores democratas deram o seu aval ao mesmo. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 33 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 32 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a ser de Jonas Cummings. Principais notícias desta quinta-feira. O Presidente da Comissão Europeia apela a realojamento de 160 mil refugiados. A Ayatollah Khamenei refere que conversações com Washington serão apenas sobre acordo nuclear. Rebeldes islamitas apoderam-se de base aérea de Hafez al-Assad. 9 de setembro de 2015, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro colocou o seu cargo à disposição depois de ter sido informado da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre a inconstitucionalidade da sua nomeação. Bassirou Diack foi nomeado no cargo no passado dia 20 de agosto, falou à imprensa depois de uma audiência que manteve com o presidente José Mário Vaz. O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça alega que o chefe de Estado deveria nomear um novo primeiro-ministro indicado pelo PAIGC enquanto partido vencedor das últimas eleições legislativas. Lassana Kassama.
Numa análise de interpretação ao conteúdo do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, o jurista guineense Carlitos Chejo avaliou assim o quadro jurídico que sustentou a presente decisão judicial.
No entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da República não respeitou o artigo 68 em toda a sua dimensão. Não ouviu os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular. Portanto, o Supremo Tribunal de Justiça entendeu que estamos aqui perante uma incondicionalidade formal e também, no entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, o Presidente da República não respeitou este mesmo artigo, o artigo 68 da linha G, na parte em que diz, tendo em conta os resultados eleitorais. O Supremo Tribunal de Justiça entende que, neste caso concreto, sendo o PSC o partido que ganhou as últimas eleições com maioria absoluta, portanto, deve ser o PSC a governar. Que a nomeação do primeiro-ministro tinha que ser por indicação do PSC.
Para o jurista Carlitos Chejo, o presidente da República, José Mário Vaz, que viu também a sua decisão ser rejeitada pelo Ministério Público através de um parecer judicial solicitado pelo Supremo Tribunal de Justiça, não tem outra via senão revogar o decreto que nomeou novo primeiro-ministro e convidar o PSC a indicar figura para chefiar o Executivo.
Estamos a falar de uma decisão judicial do Supremo Tribunal de Justiça na sua veste de Tribunal Constitucional, o Presidente da República, que também é um órgão de soberania que resultou das eleições em respeito da própria Constituição, e ele é o garante da própria Constituição e o garante de estabilidade, não tem outra saída que não seja respeitar o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. E o respeito do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça significa que tem que demitir o atual Primeiro-Ministro e cai o governo, e no sentido em que o próprio acórdão aponta, convidar o PSDC para apresentar um candidato ao cargo de Primeiro-Ministro, portanto, e o PSDC formar o governo.
Há quem diga que o Presidente da República pode, em consequência desta decisão do Supremo Tribunal de Justiça, tomada em plenária, fazer fuga à frente, dissolvendo o Parlamento e assim formar um governo da sua iniciativa. Um cenário que, para alguns observadores políticos, poderia esvaziar o PSDC da sua legitimidade política parlamentar, mas que, na opinião de Carlitos Chejo, seria uma posição desconexa à produção dos efeitos jurídicos do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça.
Não me parece que um dos efeitos do acórdão seja necessariamente uma crise política. Não me parece. Há uma decisão judicial que aponta num determinado sentido. Se for respeitado, e deve ser respeitado o acórdão, não me parece que aquilo implique a existência de uma crise política.
As reações contam-se a chegar nas próximas horas. O PSDC promete falar ainda hoje, enquanto a sociedade civil congratula-se com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Importa referir que este é um governo que durou menos de 48 horas, primeira vez na história da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O PRS já reagiu, afirmando que irá respeitar a decisão judicial que declarou inconstitucional o decreto presidencial que nomeou Bassirou Dia. A Liga Guinense dos Direitos Humanos, uma das instituições de referência na sociedade civil guinense, promete reagir sobre o assunto nas próximas horas. Estúdios em Washington, na Voz da América em português. E vamos agora para Moçambique, onde vários analistas dizem que, enquanto o Parlamento e o Tribunal Administrativo não tiverem autonomia suficiente em relação ao poder executivo e partidário, o governo vai continuar a fazer movimentações orçamentais sem consultar a Assembleia da República, como aconteceu, aliás, com o processo Ematun, que resultou numa dívida pública de cerca de 850 milhões de dólares. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, instituição vocacionada à transparência e boa governação, divulgou hoje, quinta-feira, em Maputo, os resultados de um inquérito sobre o Orçamento Aberto de 2015, que mostram que Moçambique não conseguiu manter a progressão que vinha fazendo desde 2010 em termos de transparência orçamentária. Com efeito, em 2010 Moçambique subiu 20 pontos e 47 pontos em 2012, mas em 2015 desceu para 38 pontos, o que significa que o país não conseguiu manter as reformas que vinha fazendo do ponto de vista de transparência orçamentária. Jorge Matene, do Centro de Integridade Pública, que apresentou os resultados do inquérito, disse que vários fatores contribuíram para este retrocesso.
A questão da disponibilidade de informação de forma atempada não aconteceu. Isso teve um impacto importante e, acima de tudo, mostra que as instituições do Estado sofrem bastante com as transições, com os momentos das transições políticas. Os últimos dois anos foram bastante tensos em Moçambique em termos de transições, e isto mostrou como o impacto teve em termos dos processos, dos ganhos que o governo fez nos últimos anos e que depois não conseguiu manter. Eu penso que este é um ponto importante que deve servir de lição para as instituições políticas como dar. Outro ponto importante é o nível de participação pública em termos da discussão no ciclo orçamental. Vimos que as instituições como o Legislativo, o Parlamento e a Auditoria, neste caso o Tribunal Administrativo, não têm mecanismos mais eficientes, sistemáticos, de permitir uma maior participação do público na discussão ou na apresentação de propostas sobre a sua visão sobre o Orçamento Geral do Estado.
Entretanto, o economista João Mosca diz que, para além desses aspectos, houve muitos outros que não foram transparentes neste orçamento.
Mais transparente é receitas e as despesas fora do orçamento, é relações entre o Estado e as empresas estatais e as receitas e participação do Estado e as dívidas, a situação económica financeira das empresas públicas, que é muito má, as questões de alguns investimentos públicos que existem, as formas de financiamento, os créditos, os contratos, a ausência de transparência de contratos, é um endividamento excessivo do Estado e por que razão esse endividamento continua assim, são a ausência de limites de gastos públicos para manter uma boa a estabilidade orçamental. Então, são aspectos que ainda não estão claros e que é preciso avançar nisso.
O Parlamento, o Tribunal Legislativo não fazem muito cedo nesse aspecto?
Não fazem pela sua própria natureza e vinculação institucional que têm com o sistema de poder e também com o Partido Frelimo. Enquanto essas organizações não estiverem independentes, seus dirigentes não forem eleitos entre os pares respectivos, enquanto não tiverem autonomia em relação aos poderes executivo pois, e partidário, pois avançar é muito difícil. Esse é um dos grandes problemas que não sei se este novo governo, se nova, ou as eleições que estão acontecendo em Frelimo e que no futuro poderão melhorar ou não esse procedimento, depende muito também da capacidade dos partidos de oposição, junto do Parlamento, depende muito também da sociedade civil.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Sebastião Martins, académico e autor do livro As Revoluções Pós-Modernas e os Caminhos da Incerteza Global. Espaço para a Economia, convosco agora o Eduardo Ferro.
A empresa britânica Golden Peaks Capital Holdings vai construir 170 hotéis de 2 e 3 estrelas nas 18 províncias de Angola nos próximos 3 anos. O contrato de cooperação foi assinado entre a empresa britânica e um consórcio constituído pelo Banco de Poupança e Crédito e pela Angola Business Corporation. O investimento necessário para construir os referidos hotéis está estimado em 1,2 mil milhões de dólares. O projeto prevê 3 fases, a primeira das quais se inicia este ano e contempla a construção de 40 hotéis. Segunda fase, com início em 2016, prevê a construção de outros 40, e a terceira fase terá início em 2017, ano em que serão construídos 90 hotéis. Angola vai desembolsar 1,24 milhões de dólares para financiar os trabalhos iniciais para a construção de uma barragem comum com a Namíbia, no rio Cunene, com capacidade para produzir 600 megawatts de energia elétrica. A barragem de Baines foi apresentada em novembro em Luanda pelos governos dos dois países. A produção será repartida pelos dois lados, que contribuirão com 30% do custo total, devendo os restantes 70% do investimento serem garantidos através de financiamento bancário. O governo de São Tomé e Príncipe aprovou os documentos e a composição da delegação que participará na primeira Conferência Internacional de Apoio ao Arquipélago, a conferência que reunirá investidores e parceiros de apoio ao desenvolvimento, tanto bilaterais como multilaterais, decorrerá nos dias 14 e 15 de outubro próximo, em Londres, a capital britânica. Na anterior conferência de teor semelhante, realizada na capital são-tomense em dezembro de 2006, São Tomé e Príncipe obteve mais de 52 milhões de dólares na sequência dos compromissos assumidos pelos doadores e investidores internacionais visando o combate à pobreza no arquipélago. São Tomé e Príncipe, recordamos, depende em mais de 90% das ajudas externas, tanto sob a forma de créditos como de doações, para efetuar as despesas de cerca de 150 milhões de dólares inscritas no Orçamento Geral do Estado. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,66 rand.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Como criar uma célula solar melhor?
Perovskite.
Perovskite?
pensa ser um dos maiores avanços aqui no Nordeste e no Centro Ansar, e não hesita em reivindicar o âmbito da pesquisa solar, o nascimento de um novo material. Este é o tema para a edição da Vida na América, comigo Paulo Oliveira. A voz que escutaram era de Dick Coe, diretor de operações no Centro de Pesquisa de Argonne. O especialista refere mesmo que o mineral pode ajudar a fazer baixar os custos do fabrico dos painéis solares. Segundo ele, pode-se usar a tinta, como se faz nas impressoras de revistas, para fabricar células solares que neste momento são produzidas em sílica. O responsável do projeto justifica que isto já se passa nos equipamentos eletrónicos, onde esta tecnologia funciona melhor na captação de luz difusa. O Centro de Pesquisa ANSER é financiado pelo Departamento de Energia do Governo dos Estados Unidos, centrando as pesquisas na forma de tornar a energia solar menos dispendiosa e mais eficiente. Até à próxima. Quarta-feira, 9 de setembro de 2015, a Voz da América em português.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Parlamento Europeu debate amanhã uma resolução sobre Angola proposta pela eurodeputada socialista portuguesa Ana Gomes. Para sustentar a sua proposta, Gomes apresentou um relatório depois de uma visita de uma semana realizada a Angola de 26 de julho a 2 de agosto. No documento, a eurodeputada acusa a União Europeia de continuar a permitir o silenciamento de práticas corruptas gritantes em Angola, ao mesmo tempo que a Europa acolhe a pilhagem do país pelos dirigentes de Luanda, onde a lavagem de dinheiro foi institucionalizada. Este é o tema da Agenda Africana de hoje, na Voz da América. Não é tempo para que a União Europeia permaneça passiva e silenciosa, observando a deterioração da situação bloqueada politicamente em Angola, considerando também as possíveis implicações para a segurança regional e para membros como Portugal, que de repente pode enfrentar um fluxo maciço de portugueses e cidadãos de dupla nacionalidade como resultado da violenta perturbação da inevitável transição de poder, escreve Ana Gomes no relatório. A resolução a ser votada amanhã no Parlamento Europeu está ainda em discussão na Comissão Especializada e nos grupos parlamentares. Em conversa com a Voz da América, Ana Gomes explica o objetivo, os aspectos e as consequências da resolução. Comecei por lhe perguntar sobre o teor da resolução.
É uma resolução que está neste momento a ser discutida entre os vários grupos políticos e que tem recomendações concretas relativamente à necessidade de uma investigação credível e independente ao que ocorreu no massacre do Monte Sumi, relativamente à libertação de prisioneiros como os Revus e aos julgamentos que estão a decorrer o caso concreto do Dr. Marcos Mavungo, em Cabinda. É também uma resolução que tratará das relações da União Europeia com Angola na perspectiva de não poder continuar a fechar-se os olhos aos esquemas de corrupção institucionalizados que efetivamente defraudam o povo angolano daquilo que são as suas expectativas e aspirações de desenvolvimento e de boa governação e, portanto, também não se pode continuar a fechar os olhos aos esquemas de lavagem de dinheiro institucionalizados entre Angola e outros países, incluindo alguns países da União Europeia, que são extraordinariamente negativos e defraudantes, quer para o povo angolano, quer para os povos dos diversos países da União Europeia, a começar por Portugal.
Eu vi o seu relatório. Preocupa-se muito com a questão dos direitos humanos, inclusive da falta de liberdade da oposição e de se encontrar também da imprensa. Quais desses aspectos acha que o Parlamento poderá ter uma intervenção maior, entendendo que o Parlamento tomará decisão que depois terá de ser seguida ou então servirá de ponto de partida para decisões dos Estados-membros?
As resoluções do Parlamento nestas matérias são resoluções de pressão política junto às autoridades europeias, dos vários Estados membros da União Europeia e, naturalmente, junto das autoridades do país a que dizem respeito. Mas são também veículos de solidariedade com o povo angolano, neste caso concreto, com aqueles que em Angola se batem pelas liberdades, pelos direitos, pela democracia e que querem ver a Constituição angolana que consagra esses direitos e liberdades efetivamente respeitada e levada à prática em favor do povo angolano e respeitada naturalmente pelos governantes angolanos. E portanto, nós temos vários destinatários para as nossas resoluções sobre estas matérias. O que é talvez significativo na resolução que estamos neste momento a discutir e que vamos debater e aprovar na quinta-feira é que ela faz uma clara relação entre as violações dos direitos humanos que estão a ocorrer cada vez mais em Angola, com, portanto, os presos como os Revus ou como o Dr. Marques Mavungo, com a repressão sobre os jornalistas que têm pensamento crítico sobre a situação, com a repressão até sobre homens de negócio e mulheres de negócio angolanos que estão a também ter todo o tipo de pressões, inclusivamente para partilharem negócios com elementos da clique cleptocrática. Aspectos relacionados, portanto, com os direitos humanos e a corrupção, que no fundo explicam que há uma verdadeira ligação entre o estado desenfreado de corrupção em Angola e as crescentes violações de direitos humanos, que são, no caso concreto, muitas vezes levadas a cabo exatamente para silenciar aqueles que ousam denunciar e criticar o que está mal na governação, na má governação e nos esquemas corruptos. E, portanto, esta ligação entre direitos humanos e corrupção é clara no que se passa neste momento em Angola e é uma das razões porque estamos preocupados e porque achamos que temos que dar esta mensagem, quer às autoridades angolanas, quer às autoridades europeias que se relacionam com Angola e que têm acordos vinculativos para Angola e para os países europeus, mas também aos angolanos, ao povo angolano e àqueles que em Angola corajosamente ousam lutar para fazer valer os direitos humanos e as liberdades e a democracia.
Disse que a resolução vai pedir uma investigação independente. Que outras medidas propõe essa resolução?
Como lhe digo, ainda estamos neste momento a debater o seu conteúdo, mas porque já pude acompanhar das negociações em que tenho estado envolvida, ela vai ter recomendações muito substantivas, incluindo para a própria União Europeia na reavaliação de programas de cooperação na ajuda ao desenvolvimento para Angola. E vai também ter mensagens que são, sobretudo, muito claras, políticas, e também alerta para as áreas que vão para além dos direitos humanos e que se ligam justamente com a necessidade de combate ao branqueamento de capitais e aos esquemas corruptos que estão na base do esquema institucionalizado de branqueamento de capitais em que Angola se destaca.
Agenda africana hoje com a deputada europeia portuguesa sobre Angola. Estúdios em Washington, a voz da América em português. Passagem para a música. Vamos ficar com Taylor Swift, Safe and Sound.
Streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light. I remember you said don't
Taylor Swift and Safe and Sound. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2015. O Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, apelou aos Estados-membros que realojem 160 mil refugiados que escaparam à guerra na Síria e noutros países. O apelo está a encontrar resistência em alguns países que rejeitam um sistema de cotas para a distribuição dos refugiados. Tanto o governo checo como o governo eslovaco, para além do governo húngaro, manifestaram-se firme oposição ao plano da Comissão Europeia. O Ayatollah Ali Khamenei diz que futuras conversações com os Estados Unidos serão apenas sobre o acordo nuclear assinado por líderes mundiais e não sobre qualquer outra área. Aprovamos as conversações com os Estados Unidos, especificamente sobre o acordo nuclear, noutras áreas não, e não iremos permitir negociações com os Estados Unidos, lê-se num comunicado de Khamenei. Rebeldes islamistas apoderaram-se de uma importante base aérea, até agora sob o controle das forças do governo sírio, na província de Idlib. Foi a própria televisão estatal síria que anunciou a retirada das forças governamentais da base aérea de Abu Dhuhr, que estava cercada há 2 anos pelos rebeldes. As Nações Unidas estabeleceram uma zona livre de armas numa localidade da República Centro-Africana, para proteger os civis de grupos armados envolvidos em confrontos entre as regiões que mataram mês passado mais de uma dezena de pessoas. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em setembro do ano 2000, os 189 membros das Nações Unidas e 23 organizações internacionais decretaram um objetivo: trabalhar em conjunto para aliviar a pobreza, a fome, a doença, a falta de acesso à educação de base e à água potável até 2015. As 8 áreas visadas foram coletivamente denominadas do Objetivo de Desenvolvimento do Milénio, ou, na sigla inglesa, MDGS. Muitos dos objetivos estabelecidos há 15 anos foram alcançados ou praticamente obtidos. Neste aspecto, um dos grandes êxitos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foi a redução de 50% do número de pessoas vivendo em pobreza extrema. E, mesmo assim, o progresso foi desigual, particularmente para as mulheres e as raparigas. Hoje em dia, persiste uma grande desigualdade no desemprego. Apesar de avanços significativos, especialmente na educação primária, as raparigas são afetadas em maior número, a todos os níveis, do que os rapazes, com a diferença de sexo na presença nas escolas a aumentar na educação secundária. E a um ritmo mais lento, as mulheres vão ocupando lugares nos governos e vão passar quase 40 anos para que alcancem paridade nos parlamentos. Dos objetivos de desenvolvimento do milénio, o progresso tem sido mais lento nos assuntos de saúde e bem-estar das mulheres e das jovens, afirmou o embaixador Richard Erdman, representante em exercício dos Estados Unidos junto ao Conselho Económico e Social da ONU. Entre a totalidade dos objetivos de desenvolvimento do milénio, o progresso na redução da mortalidade materna e no fornecimento de acesso universal é a saúde reprodutiva que permanece mais atrasada. Os Estados Unidos acreditam firmemente que a agenda para um desenvolvimento sustentável da ONU para 2030 será adotada em setembro. Deverá colocar as necessidades das mulheres e das jovens no centro de um desenvolvimento sustentável. Para cumprir a nova agenda, devemos reconhecer o papel vital que os serviços de saúde sexual e reprodutiva desempenham em assegurar vidas saudáveis e em erradicar a pobreza, acrescentou o embaixador Erdman. Políticas coerentes de saúde sexual e reprodutiva e programas eficazes são uma questão de vida ou de morte para milhões de mulheres e raparigas ao redor do mundo. É evidente a necessidade de liderança global forte para continuar a fazer progresso. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, 9 de setembro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.